política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A situação está de mal a pior para o ex-deputado Pedro Correia. E, surpreendentemente, ontem à tarde, as informações divulgadas pela Polícia Federal relatam uma citação que cai como uma bomba nessa região aqui do Agreste de Pernambuco. Ontem, a Polícia Federal ouviu um ex-assessor, um ex-funcionário de Pedro Correia, que trabalhou na fazenda Aras Fazenda Nova, que pertence a Pedro Correia lá no distrito de Fazenda Nova de Brejo da Madre de Deus. E, surpreendentemente, nesse depoimento, o funcionário, ex-funcionário de Pedro Correia, Jonas Aurélio de Lima Leite, Jonas Leite, afirmou que várias doações de compra de votos eram feitas na região de Brejo da Madre de Deus através de Pedro Correia. E o que foi que aconteceu? Jonas Leite trabalhou por cerca de 4, 5 anos para Dr. Pedro, para Pedro Correia, na fazenda dele, no Aras, lá em Fazenda Nova. Em 2013, já com os efeitos das condenações do Mensalão, Jonas deixou a fazenda, já não trabalhava mais naquela fazenda. Mas quando saiu de lá, Jonas Leite levou consigo malas, pastas com vários documentos. E agora, com a prisão, a nova prisão de Pedro Correia e o depoimento à Polícia Federal, foi descoberto que a conta poupança movimentada por Jonas Leite servia para pagamento de várias despesas na fazenda. E que os valores dos depósitos eram diferentes do salário que Jonas Leite recebia. Quando a Polícia Federal chegou nele, isso ontem, ele resolveu delatar tudo o que sabia em relação a Pedro Correia e mais, as campanhas eleitorais que aconteceram em Brejo da Madre de Deus. O funcionário da fazenda disse que durante as campanhas, tanto em que Pedro Correia ou familiares dele foram candidatos a deputado, quanto também especificamente citou a campanha de 2012 do prefeito Dr. Edson, em que Clarice Correia, filha de Pedro Correia, é vice, o funcionário citou que nessa campanha houveram várias doações e compras de voto feitas com dinheiro repassados a Pedro Correia, através de Pedro Correia. O Jonas era a pessoa na fazenda lá em Fazenda Nova que organizava essas doações, que dividia essas doações e que fazia as anotações e recolhia comprovantes, como contas de energia, compras de material de construção e várias ajudas, pagamentos que eram feitos a populares em troca do voto. Isso em várias campanhas, mas repito, né? Na campanha especificamente também de 2012, onde o prefeito foi, o candidato foi Dr. Edson. Então a situação ela começa a ficar agora muito pesada. E as investigações da Lava Jato, nessa 11ª etapa, elas recaem para o interior de Pernambuco. Inclusive hoje, vários jornais vão falar sobre isso, já que essa revelação foi feita na tarde de ontem. Já agora pela manhã, o Bom Dia Brasil da Rede Globo trouxe, né, o suposto esquema de compra de votos que ocorreu no interior de Pernambuco a mando do ex-deputado Pedro Correia. E agora, o prefeito Dr. Edson tem um motivo muito grave, muito sério, pelo qual deve sim se preocupar. Uma coisa é a juíza local no encalço do prefeito. Outra coisa é a Polícia Federal investigar um esquema desse vulto, né, dessa dimensão, dentro da Operação Lava Jato. Então a situação é grave para o contexto político de Brejo da Madre de Deus, mais uma vez, dessa vez, com base nas investigações da Polícia Federal, na prisão de Pedro Correia, na prisão agora, né, na detenção, no depoimento de um ex-funcionário da fazenda Aras Fazenda Nova, de Pedro Correia, e com base nos papéis, nas pastas, com vários documentos que estão já em posse da Polícia Federal e revelam um suposto esquema de doações, compra de votos durante as campanhas eleitorais que aconteceram na cidade de Brejo. Estamos diante de uma situação muito grave e que, com certeza, a Operação Lava Jato agora mexe no contexto político local da nossa região de Brejo da Madre de Deus.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 15 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui como sempre para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Um dia de bombas na política regional aqui, né? Principalmente cidade de Brejo da Madre de Deus.
Pois é, né? Agora realmente é Brejo que passou por turbulências
e passa,
nos últimos anos e passa constantemente. Agora mais uma grande turbulência. Inclusive os detalhes dessas revelações estão já publicados no meu blog com o depoimento desse funcionário da Fazenda Aras, Fazenda Nova lá de Brejo. Inclusive, antes disso tudo acontecer, acredito que primo, né, Clóvis Correia, advogado de Pedro Correia, que é parente dele, ele deu uma declaração, isso na sexta-feira da semana passada, quando saiu a determinação da prisão de Pedro Correia, mas ele ainda permanecia em Canhotinho. E ele disse o seguinte, que Pedro Correia vai passar a República Limpa, deixando muito claro que Pedro iria contribuir com as investigações, entrando no sistema, baixa um pouquinho o BG, no sistema de delação premiada, né? E aí iria abrir o jogo, iria falar tudo que sabe. Só acho difícil Pedro Correia admitir, por exemplo, questões de compra de votos envolvendo a campanha da filha dele, em Brejo da Madre de Deus, a campanha do Dr. Edson. Acho muito difícil que chegue a esse ponto, né? Agora, quando se fala em passar a República Limpa, a gente tem ideia aí de uma delação que vai trazer novidades no que diz respeito ao esquema nacional. Mas local, eu acho que o próprio Pedro Correia não imaginaria que a Polícia Federal conseguiria essas informações com base nesses documentos. Fica agora, acredito que bem mais difícil a situação de Pedro Correia, porque acho muito difícil ele aceitar um esquema, um acordo de delação premiada envolvendo uma campanha da qual a sua filha foi candidata.
Pois é, né? E aí a gente observa, né, que, como tinha dito antes, eu vinha falando quando começou aquela lista com 30 deputados, 30 nomes políticos, né, envolvidos no Lava Jato. E eu falava que esse número poderia aumentar e aumentar em muito, né? E aí a gente já começa a observar que quando o calo começa a apertar, né? O sapato começa a apertar no calo aí, o pessoal começa a soltar a língua, né? E já começa a observar que não ficou nas políticas nacionais, nas eleições nacionais e estaduais. A gente já começa a observar a entrega de situações em políticas municipais. Né, em políticas municipais, como por exemplo, a eleição de 2012 de Brejo já é colocada em xeque na questão da Operação Lava Jato. O prefeito Dr. Edson tem que se pronunciar o mais rápido possível, né, e tentar esclarecer esses fatos, porque já está mostrando aí essa situação em depoimentos que vazaram, né, da Polícia Federal, que houve compra de votos, suposto compra de votos, né, na eleição de Brejo da Madre de Deus em 2012. E aí a gente observa uma eleição conturbada em Brejo da Madre de Deus. Já teve aquela denúncia daquele ônibus que aconteceu o evento na fazenda de Pedro Correia, né, onde colocava aí o uso da máquina pública. Aí agora a gente vê também o Pedro Correia envolvido, e segundo o depoimento do seu ex-funcionário, né, houve supostas compras de voto nessa eleição de 2012. E aí já corre um processo dessa mesma eleição na justiça. Brejo da Madre de Deus vem nessa situação, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito. Prefeito que sai tem conta rejeitada. O prefeito que fica se envolve numa situação como essa. E aí a população de Brejo da Madre de Deus, a população de São Domingos que pertence a Brejo, São Brejo da Madre de Deus, no total, fica a ver navios em uma situação como essa. Lembramos também que familiares de Pedro Corrêa não só disputaram eleições aqui em Brejo da Madeus, né? Tem uma filha de Pedro Corrêa também que disputou eleições de deputadas, como deputada federal, em São Paulo. Então, aqueles 5 milhões que foi de início dito que serviria, que Pedro Corrêa destinava para campanhas políticas, já está começando a ser comprovadas, né? O que estava saindo do campo da suposição começa a ser, a receber mais elementos que aumentam os indícios ainda mais desse envolvimento em campanhas políticas. E aí a gente vê que o dinheiro da nossa querida estatal, da Petrobras, chegou, né, ao interior de Pernambuco, né? A gente começa a observar aí que supostamente chegou até aqui no interior de Pernambuco, na nossa querida cidade de Brejo da Mata de Deus.
8:20, deixa eu trazer aqui a matéria que está publicada no meu blog. A Polícia Federal investiga documentos que indicam compra de votos feita por Pedro Corrêa durante a campanha de Dr. Edson Brejo da Madre de Deus. As investigações da Polícia Federal na 11ª etapa da Operação Lava Jato estão apontando para a política de Brejo da Madre de Deus. A prática de compra de votos estaria sendo comprovada através de documentos encontrados com o ex-assessor de Pedro Corrêa, preso na última sexta-feira, dia 10. Jonas Aurélio de Lima Leite é técnico em informática e trabalhou como auxiliar de escritório na Aras Fazenda Nova, no município de Brejo da Madre de Deus. A fazenda pertence a Pedro Corrêa. Segundo Leite, os documentos se referem a registros de comprovantes de compra de votos em campanhas eleitorais. São faturas de conta de energia, água, combustíveis, peças de veículos e compras de materiais de construção. As compras de votos foram feitas na cidade de Brejo da Madre de Deus, mediante a procura dos eleitores e oferecimento por parte de Pedro Corrêa, declarou o ex-funcionário. Segundo ele, os pagamentos eram feitos através da equipe política de Pedro Corrêa. Leite diz que teve acesso aos documentos devido ao fato de terem sido arquivados no escritório do Aras, onde trabalhava. Quando saiu do Aras, em 2013, retirou tais documentos para que pudesse denunciar as falcatruas políticas praticadas por Pedro Corrêa. Jonas Aurélio de Lima Leite disse ainda que, além da campanha para deputado federal, Pedro Corrêa participava da campanha eleitoral para prefeito na cidade de Brejo da Madre de Deus, onde, inclusive, sua filha Clarice Corrêa é atual vice-prefeita na gestão de José Edson. Durante o período em que trabalhou na Aras Fazenda Nova, Leite recebia em carteira um salário mínimo, mas por fora era oferecido um valor complementar para que seu ganho total chegasse à quantia de R$ 1.500. O que despertou a atenção dos investigadores é que por uma conta poupança, Jonas Leite transitava valores elevados, até R$ 50.000 reais por mês. Segundo Leite, os créditos repassados para sua conta eram comunicados a ele pelo assessor do ex-deputado federal, Ivan Vernon Gomes Torres. Ele contou que o dinheiro que circulava em sua conta era destinado ao pagamento de funcionários do Aras. A Polícia Federal indagou sobre os saques nos valores de montantes de R$ 684.800. O dinheiro, segundo Jonas Leite, era destinado para o pagamento das despesas do Aras Fazenda Nova, lá em Brejo da Madre de Deus. Então tá aí, né? Está publicada a matéria com detalhes, né, sobre as investigações nessa 11ª etapa da Operação Lava Jato, respingando sobre a política de Brejo da Madre de Deus nesse momento. O depoimento e as revelações foram colhidas ontem à tarde, né? Final da tarde começaram a ser divulgadas essas informações. 8:24, nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes em mais uma parte do programa Rádio Debate. De volta com o programa Rádio Debate, né? Só continuando aqui nessa questão do Pedro Corrêa, do ex-deputado Pedro Corrêa, foi divulgada uma matéria em vários jornais na última sexta-feira, logo quando estourou a 11ª operação da Lava Jato, e houveram as notícias de que o Pedro Corrêa seria preso novamente. E o Clóvis Corrêa Filho, que é o advogado dele, é parente dele, foi desembargador aqui em Pernambuco. Ele deu algumas declarações rápidas à imprensa. Eu vou trazer a matéria que foi publicada no jornal O Estado de São Paulo. O advogado Clóvis Corrêa, que representa o ex-deputado Pedro Corrêa, disse que aconselhou a fazer a delação premiada. Corrêa foi preso na sexta-feira, dia 10, sob suspeita de ligação com o esquema de propinas da Petrobras. Segundo o decreto de prisão, subscrito pelo juiz federal Sérgio Moro, o ex-deputado recebeu valores ilícitos do doleiro Alberto Youssef, peça central da Operação Lava Jato, mesmo quando sob julgamento no Supremo Tribunal Federal no processo do Mensalão. Condenado no Mensalão, Pedro Corrêa cumpre pena, no momento que a matéria tinha sido feita, na penitenciária de Canhotinho, a 210 quilômetros do Recife. Ele será transferido, já foi transferido, da capital pernambucana para Curitiba, onde ocorre a base, está instalada a base das investigações da Lava Jato. O advogado Corrêa Filho disse que esteve com o parlamentar, de quem é primo, na terça-feira, dia 7, na penitenciária, e sugeriu que ele fizesse a delação. No início de março, o Supremo Tribunal Federal aceitou a abertura de investigação contra Pedro Corrêa, após pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A minha sugestão é que ele faça a delação premiada. Ele tem 67 anos de idade, é diabético, tem pressão alta. O caminho que ele tem é o de colaborar com a justiça. Clóvis Corrêa Filho disse que deve acompanhar o ex-parlamentar Curitiba. Isso aconteceu. Questionado se o ex-deputado teria como contribuir com as investigações, o advogado disse: demais, demais, demais. Vai passar a República a limpo, se ele contar tudinho. Foi o que afirmou o advogado que defende Pedro Corrêa e que é o seu parente.
Interessante um seguinte, né? Uma questão. Com todo respeito ao senhor idoso Pedro Corrêa, um diabético, com pressão alta, né? Que não pode ficar na cadeia por conta dessas questões. Agora, para se envolver em atos, em supostos atos de corrupção, ninguém pensou em problemas diabéticos, em problemas cardíacos, né, em problema de pressão, em ser um senhor idoso, né? Aí é uma situação, sinceramente, que vem a indignar, né, a população. Uma população. Mas tá aí. Se coloca como um delator, se existe essa possibilidade de colocar como um delator e passar a República limpo, é porque já está dando um atestado que estava envolvido na operação, né? É porque está dando um atestado que fez parte da Operação Lava Jato e está em busca de diminuir, né, uma possível pena que venha ao mesmo.
E é importante lembrar, Romini, que aos 67 anos de idade, Pedro Corrêa já responde por uma condenação. E mais, recentemente os advogados pediram o relaxamento da prisão, já que ele já cumpriu 2/3 da pena e teve bom comportamento e trabalhou, né? Tem os dias que desconta enquanto ele trabalha. Mas o juiz de ações penais, de execuções penais aqui de Pernambuco, negou. Inclusive foi matéria do Fantástico, porque... Isso. É duvidosa a afirmação de que ele teria trabalhado todos os dias que ele argumenta ter trabalhado. Então, ele já está preso, né? Ele já tem uma condenação estava cumprindo em Canhotinho, foi transferido agora para Curitiba, porque agora ele já tem uma outra prisão decretada. Quando houver o fechamento dessas operações, Pedro Corrêa será tido como reincidente. Então, já não tem mais aquela história de cumprimento de apenas 1/3 da pena.
É primário. Essa...
De regime semiaberto. Não. Uma condenação agora para Pedro Corrêa, uma nova condenação, será regime fechado, durante quase toda a prisão. Então, isso realmente é muito pesado. O que o Clóvis argumenta aqui, nisso ele tem razão, ele dá uma conotação de que a essa altura do campeonato, Pedro Corrêa já não tem mais o que perder. Exato. Ele já perdeu tudo o que tinha para perder, inclusive o patrimônio. A própria fazenda lá, de Fazenda Nova, né, está sendo ofertada à justiça também como pagamento das condenações. Ele foi imputado aí em milhões de reais no processo do Mensalão. Imagina agora se ele tiver que devolver mais os 5 milhões e 600 mil pelos quais ele foi acusado de ter recebido só de, em um montante, só de uma vez, nesse esquema da Operação Lava Jato. Então não tem mais o que perder, já perdeu tudo. Agora, para não ter que passar o resto da vida preso, ou para que ao menos tenha a possibilidade de uma redução, ele agora dá essa conotação, o Clóvis Corrêa dá essa conotação de que o Pedro vai contribuir com as investigações, falando tudo que sabe, que vai passar a República limpo. O grande problema é aquele que eu falei aqui no início do programa. Enquanto as investigações da Polícia Federal transcorrem para Brasília e para o que as investigações estão apontando na esfera federal, é uma coisa, né? Mas trazendo aqui para a região de Brejo da Madre de Deus, da qual Clarice Corrêa, que teria um futuro político, vice-prefeita do Brejo, é citada, essa eleição foi citada agora nas investigações da Polícia Federal, é outra história. Aí eu já não sei se o Pedro Corrêa cortaria da própria carne, se faria esse sacrifício, né, de delatar doações de campanha, compra de votos nas eleições de Brejo. É para esse caminho agora que as investigações estão apontando. Essa é o grande
questão. Apesar que, indo mais para o campo político, né, não vejo muito futuro, sinceramente, político da filha de Pedro Corrêa, não. Com todo respeito também, a Clarice Corrêa é uma figura tão apagada, é uma vista tão apagada no município de Brejo.
Mas eu falo no que diz respeito à idade,
eu tô entendendo,
né? Comparando
com a idade de Pedro Corrêa. Eu estou dizendo assim, na questão de cortar na carne e um futuro político que teria a Clarice Corrêa, né? Mas eu vejo ela com uma vista tão apagada, sem, praticamente sem ações no município de Brejo. Tá certo que é uma vice e tudo mais, mas tem tanto vice que tenta se sobressair na política, né? Mas não vejo isso da vice Clarice Corrêa, não, né? Não vejo tanta disposição política da mesma, não. Quanto a essa questão, concordo com você, né, sobre a situação futura do Pedro Corrêa, né? Não tem o que perder, de fato, né? Mas a gente observa, né? Tá entregando o jogo mesmo. Quando se coloca em uma delação é porque está entregando o jogo. Não tem outra saída, não. Dá o atestado que participou da Operação Lava Jato. Não teve dois pensamentos. Não, não faço parte, não. Disse não, como se tentou no Mensalão. Agora não, agora está entregando de fato o jogo. Então a gente começa a observar aí, repito, esses nomes da lista do Lava Jato vai crescer e muito ainda, né? Eu não pensava que iria se interiorizar como está se interiorizando, né? Pensei que iria ficar restrito aos grandes nomes lá em cima, mas começa a mostrar que nomes de médio porte e pequeno começarão a aparecer nessas listas da Lava Jato e de doações, principalmente de doações de campanha irregulares, né? No caso das doações irregulares, né? Vão se sobressair a partir de agora. E aí, cada um que é preso agora será um delator, né? Se cada um que for preso for um delator, vai aparecer muita gente. Vai aparecer muita gente. Já tínhamos dois, Pedro Corrêa agora será mais um, vai entregar mais gente. Daqui a pouco tem outro delator que vai entregar mais gente, e aí isso só tende a crescer.
8:46, a gente fica por aqui, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Esse e outros assuntos serão debatidos logo mais, Silvio José e seus Blue Caps, na segunda parte da Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região. Estamos chegando, começando aqui pela Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate. Bom dia, Augustinho Bento da Senor, né, que está aqui com a gente hoje, né? O Ralf não chegou ainda, né? Se Ralf não chegar, a gente já coloca o Augustinho aqui para substituído, né? Bom, na técnica, vocês aceitam? Todo mundo aceita? Hein? Diga.
Atrasou, então bota o Augustinho.
Como é?
Uma vez que Ralf atrasou e quer que também o substituto dele
também atrasou, então Augustinho Bento. Bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Leone, bom dia, Augustinho, bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes. E, diga-se de passagem, né, desde sexta-feira, os professores do estado de Pernambuco, né, deflagraram greve, né, greve geral, aí apresentando uma pauta de reivindicações ao governo do estado, dentre elas, o reajuste de 13%, ou seja, do piso, né, que consta em lei federal. como o governo do estado só atendeu a 10% da categoria, ou seja, aos professores do ensino médio, o antigo pessoal do magistério, aí então os professores deflagraram aí uma greve e mais um problema aí, não é? Um estado com... mais um nó, mais um abacaxi aí para o governador descascar. O estado com aí 49 mil professores, mais de 650 mil alunos, e aí vivenciando uma greve no seu quarto mês de governo, isso, né?
Quarto mês de governo.
Mais um problema, né?
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Carlos. Bom dia, Augustinho. Bom dia, Márcia. Bom dia a toda a cidade e a toda a região. Com certeza está sintonizada no Rádio Debate, em especial na hora do debate. Só lembrando ainda essa fala do Carlos a respeito dos professores, o estado tem mais de 49 mil professores, né?
Isso.
Concursado, e apenas 3 mil e pouco, se eu não me engano, quase 4 mil foi que tiveram o reajuste. Então, cerca de 46 mil servidores, professores, não tiveram o reajuste. Então, por isso também é um dos motivos principais dessa decretação do estado de greve no estado de Pernambuco.
Natália Arruda, pode escrever, bom dia.
Pode escrever, Silvio, pode escrever, Márcia, né? O nosso amigo Leone, o Carlos, e enfim, todo o pessoal que estão na escuta, não é? A greve dos professores, o governo fica para lá e para cá com esse chove e não molha e não resolve a parada, e quem perde com isso é os alunos, né? Porque depois vem aquela história de compensar e ninguém sabe se compensa ou não, e passa dias e entra dias e não se resolve isso. Então, só temos a lamentar, porque quem perde é o aluno, o pai de família que precisa de ter o seu filho na escola.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf. Você apressou, né? Quando a gente falou que ia colocar o Augustinho Bento para substituir, ele
correu.
Ele correu mesmo.
Era brincadeira, Ralf, não era sério, não.
Seria realmente uma boa troca. Mas eu quero dar bom dia a você, principalmente, Coxinha.
Minha autarquia.
Tá cansado, Ralf?
Ah, meu amigo, mais ou menos, Carlos Lisboa.
Ele estava aqui por perto, porque ele não chegou cansado.
Meu amigo Fausto Leone. E meu outro amigo Fausto também, Natália Arruda.
Fausto não, eu fui
verdadeiro. Defendeu aqui é você mesmo, Márcio, eu sei.
Mas eu disse que você estava vindo.
Foi, você. Não, você sempre me defende.
Bom que você chega sempre na hora certa.
Bom dia a todos os ouvintes. Aí esse sim. Esse sim nunca falha comigo, não.
Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Nove horas e oito minutos, 9:08, de volta, pois não, Leone Souza.
Fazer dois registros, sim.
Registro primeiro.
Olha, o primeiro é Dona Rosa Aleixo e Valdinete, estão completando o ano hoje, né? Então, a Zeane, o Zeilton Aleixo e a Mera Aleixo são os filhos da Dona Rosa. Liga pra cá e pede pra gente parabenizar, né? Dona Rosa Aleixo, que
então, é o vice. Rosa, do programa. Parabéns, Dona Rosa.
E um registro também que a gente esqueceu de fazer ontem, que foi o aniversário da professora Socorro Maia, né? E a gente esqueceu, infelizmente, passou desapercebido aqui, né? Ralf conversando demais, eu terminei esquecendo. E eu
Natália
não poderia
descobrindo
deixar...
o signo de
Natália queria saber o signo de Carlos
Lisboa. De Carlos Lisboa, que descobriu que é aranha.
Aí pronto. Depois até o signo de Zé Eliel quis saber, né? E aí a gente esqueceu de registrar. Então eu queria desejar, né, registrar os parabéns à Dona Socorro Maia, professora Socorro Maia, que Deus esteja lhe cobrindo de bênçãos a você e toda a sua família.
Pô, Silvio, em tempo eu queria parabenizar a Dona Socorro, professora Socorro Maia, que Deus possa continuar abençoando sua vida e que ela possa aí ter muitos e muitos anos de vida pela frente.
Pois é, ontem, inclusive, uma entrevista, ontem a participação dela no programa foi bem interessante também, né? Ela se emocionou por diversas vezes, do início ao fim do programa, ela se emocionou com as mensagens, né, que chegavam aqui, né, pessoas parabenizando ela, ex-alunos também, pessoas dizendo, eu fui aluno seu e tal, então as mensagens que chegaram também aqui fizeram com que ela se emocionasse bastante.
Quer queira ou quer não, muita gente em Santa Cruz teve o trabalho de Socorro mais à frente, né? Ela trabalhou muitos anos pela educação de Santa Cruz do Capibaribe. Quem não gosta, deve gostar também, porque ela fez um trabalho brilhante, né? Tem os seus pontos positivos por demais, e não é brincadeira, não. Nós estamos vendo aí a greve na educação, né? Por melhor salário, por essas coisas, que os caras que estão lá em cima, às vezes, nem se importam, né? E Dona Socorro, que eu acho que ela foi professora uns 20 anos, não foi lá?
Acho que sim.
Daí mais, pra lá.
Mais de 20. Quanto ela diz, olha, eu não nego a idade. 65 né? anos, começou a lecionar com 14.
Isso. É. Né? É. E era uma grande professora.
Exatamente.
Pois, João Carlos?
Quanto aos parabéns à Dona Socorro, eu não fiz ontem aqui, mas já o fiz através do Facebook. E, em parte, eu concordo com o companheiro Natália. Dona Socorro deu uma contribuição à educação de Santa Cruz, sobretudo quando professora, né, na gestão à frente da Secretaria de Educação, né, que agora eu vou dizer diferente. Eu sempre discordei com a forma de como ela, né, como ela gerenciava determinadas situações na Secretaria. Mas uma pessoa que teve um papel importante aqui na educação, né, enquanto professora, né, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, saúde e paz para ela novamente.
Durante muitos anos, ela foi diretora da escola Francelino, José Francelino Isso. Aragão. Eu tive o prazer de ser aluno quando ela era diretora, e realmente eram uns anos de glória daquela escola, da escola José Francelino Aragão, que existia até naquela época, talvez alguns não lembram, mas existia naquela época uma certa rivalidade entre o Francelino e a escola Padre Zuzinha, né, uhum. para ver a que se destacava mais. E a gente conseguiu muitos êxitos, muitas vitórias, muitas conquistas no campo de gincanas, uma série de coisas, quando a professora Socorro Maia era a diretora daquela escola.
Depois acabou fundando também o colégio alternativo, né?
Isso.
Aqui, um colégio que eu estudei. Isso. E depois...
Chapeuzinho Vermelho,
alternativo. E depois, consequentemente, a faculdade
trabalho.
CESAC, foi a primeira faculdade
de Santa Cruz do Capibaribe.
Então, parabéns, professora Socorro Maia, por tudo. Né?
Agora, 9 horas e 12 minutos, 9:12, a empresa de gás está selecionando vendedor de gás. Você que seja habilitado, você que tem ou não experiência para trabalhar... E será com carteira assinada, né? Experiência ou não nessa de trabalhar com gás, vendendo gás. Então, a empresa oferece a moto, disponibilizar a moto, tá? E o funcionário irá ter salário, mas 30% mais comissão. Os interessados devem deixar currículo aqui na Polo FM, se você está interessado nessa área, para trabalhar entregando, fazendo a entrega de gás. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center, 3731-9994. A Brastu está oferecendo todas as facilidades para você que deseja, precisa comprar sua passagem aérea, reservar hotel, comprar pacotes turísticos e local ônibus, micro-ônibus ou vans. Então vá até a Brastu entre 12:00 e 2:00 PM. Então fecha para almoço. A Brastu facilita a sua vida e atende também à noite. O expediente se estende até às 19:00 PM. Brastu, de 8:00 da manhã às 19:00 PM, sem fechar para o almoço. Tudo para facilitar a sua vida e promocionar as melhores viagens. Brastu, ao lado da Igreja de São Cristóvão, 3731-5575. Farmácia 29, funcionando das 19:00 à 6:00 PM. Agora com farmacêutico de plantão também. Tem medicamentos com descontos de até 50%. Disque entrega 3731-6010. Loteamento Marinho Vieira, 3731-1226. É bom para vocês, sob medida para o seu bolso. E com a gente também o supermercado Tibúcio, o número 1 da cidade. Atenção aí para as promoções no açougue. Costela de boi, 7,99. Tem também no Tibúcio, arroz mariano, 1,99. Feijão carioca legal, 3,59. E o iogurte Nestlé, a garrafa, 99 centavos. Na padaria, pão quentinho todos os dias. E suas compras, vocês sabem, paga utilizando o seu cartão de crédito. E também com a gente a Gemora Têxtil. Atenção para a promoção, fio torcido liso, várias cores, a peça fechada à vista apenas R$21. Gemora Têxtil na Doutor Silvio Monteiro. E vem aí um novo conceito de loja, aguarde, VRC. Aguarde aí, anote esse nome, VRC, essa marca que está bombando aqui em Santa Cruz, em todo o Brasil, e logo, logo um novo conceito de loja da VRC. Agora 9:14, 9:14, está no blog do Ney Lima. Polícia Federal investiga documentos que indicam compra de votos feita por Pedro Corrêa durante a campanha de Dr. Edson Brejo. As investigações da Polícia Federal na 11ª etapa da Operação Lava Jato estão apontando para a Polícia do Brejo da Madre de Deus, a política, aliás, de Brejo. Uma prática de compra de votos estaria sendo comprovada através de documentos encontrados com o ex-assessor de Pedro Corrêa, preso na última sexta-feira. Jonas Aurélio de Lima Leite é técnico em informática e trabalhou como auxiliar do escritório do Aras Fazenda Nova, no município do Brejo da Madre de Deus. A fazenda pertence a Pedro Corrêa. Segundo Leite, os documentos se referem a registros de comprovantes de compra de votos em campanhas eleitorais. São faturas de contas de energia elétrica, água, combustíveis, peças de veículos e compra de materiais de construção. As compras de votos foram feitas na cidade de Brejo da Madre de Deus, mediante a procura dos eleitores e oferecimento por parte de Pedro Correia, declarou o ex-funcionário. Segundo ele, os pagamentos eram feitos através da equipe política de Pedro Correia. Leite diz que teve acesso aos documentos devido ao fato de terem sido arquivados no escritório do Aras, onde trabalhava. Quando saiu do Aras no ano de 2013, retirou tais documentos para que pudesse denunciar as falcatruas políticas praticadas por Pedro Correia. E a campanha do Dr. Edson e Clarice Correia é citada em depoimento. Jonas Aurélio de Lima Leite disse ainda que, além da campanha para deputado federal, Pedro Correia participava da campanha eleitoral para prefeito na cidade de Brejo da Madre de Deus, onde, inclusive, sua filha Clarice Correia é atual vice-prefeita na gestão do prefeito José Edson, Dr. Edson. Durante o período em que trabalhou no Aras Fazenda Nova, Leite recebia em carteira um salário mínimo, mas por fora era oferecido um valor complementar para que seu ganho total chegasse à quantia de R$ 1.500. O que despertou a atenção dos investigadores é que, por uma conta poupança de Jonas Leite, transitava valores elevados, até R$ 50 mil por mês. Segundo Leite, os créditos repassados para sua conta eram comunicados a ele pelo assessor do ex-deputado federal, Ivan Vernon Gomes Torres. Ele contou que o dinheiro que circulava em sua conta era destinado ao pagamento de funcionários do Aras. A Polícia Federal indagou sobre os saques de valores no montante de R$ 684.800 reais. O dinheiro, segundo Jonas Leite, era destinado sempre ao pagamento das despesas do Aras Fazenda Nova. Então está aí essa bronca que chega, né, a Operação Lava Jato, que chega também à cidade do Brejo da Madre de Deus, à política do Brejo da Madre de Deus, à campanha eleitoral de Brejo da Madre de Deus e que evidentemente vai respingar no ano que vem também, que é ano de campanha eleitoral. Qual a tua análise, Carlos Lisboa?
Veja bem, Silvio, debatedores e ouvintes. Primeiro, verifica-se... É aí mais uma do Pedro Correia, né? Que o Pedro Correia estava preso, né? E aí, em razão das denúncias aí feitas através de investigações da Polícia Federal, né? Ele sai da prisão e vai depor em Curitiba. Estava preso em razão de quê? Em razão de toda aquela situação, todo aquele esquema de corrupção montado e denominado de mensalão. Então, verifica-se que... O Pedro, em mais uma, né, em mais uma situação de denúncias extremamente complicadas, né, não só do ponto de vista para ele, mas também do ponto de vista do seu aliado político, o prefeito de Brejo, da Madre de Deus, o Dr. Edson, né, a sua irmã também, a Clarice Corrêa, que inclusive dentro desse contexto dizem também, as investigações apontam, a Clarice, né, é a vice-prefeita, e também nessas investigações apontam também para custos de campanha através desse dinheiro da Operação Lava Jato, né, para também financiar a campanha de sua filha, candidata a deputada federal e eleita no estado de São Paulo. Então, uma situação extremamente complicada para o Pedro, né, e tão complicada a ponto de o próprio primo dele, se não me engano, é o Clóvis, o Clóvis Correia Filho, que é advogado, não, irmão não, primo dele, que é advogado, né, que inclusive aconselhou ele a entrar dentro do processo de delação premiada face às denúncias serem bastante consistente, né, a investigação que deu cabo às denúncias serem bastante consistentes e terem assim um forte indício de veracidade. Então, uma situação complicada e que vai, obviamente, se desdobrar nas eleições aí para prefeito, nas eleições do próximo ano para prefeito, né? E não só desdobrar na eleição do próximo ano para prefeito, mas que vai acirrar mais a questão de ordem política no município do Brejo entre o pessoal que é ligado ao Edson, ao Dr. Edson, e o pessoal que é ligado ao Roberto Asfora, né? E aí, dentro dessa situação, dentro desse clima todo, dentro dessa... né, desses atos de corrupção, inclusive com situações muito determinantes, né, porque a Polícia Federal encontra faturas de conta de Copese, de conta de água, conta de luz, notinhas de bujão de gás, etc. Então, em razão de que essas notas? Não é? Em razão de que essas faturas em mãos do leite, né? E o leite, que diga-se de passagem, né? Como você se leu aí a própria matéria, onde ele tinha um complemento salarial para chegar a R$ 1.500 e circulava e tem uma movimentação financeira em conta mensal em torno de R$ 50 mil. E aí vem se justificar que isso era para pagar funcionários da Fazenda Áreas. Olha, mas quem é o proprietário da Fazenda Áreas? Não é o próprio Pedro? Não seria de responsabilidade do Pedro quitar essas questões do ponto de vista salarial, do ponto de vista de relações trabalhistas com os seus funcionários? Então, uma situação delicada, provando mais uma vez que o Pedro sempre trabalhou politicamente de forma, vamos assim dizer, do ponto de vista legal, de forma criminosa, né? Se utilizando indevidamente de atos para se beneficiar politicamente, beneficiar os seus aliados e beneficiar também as suas duas filhas. Então, a situação complicada e provando mais uma vez que o PP, não é? Que o PP está aí dentro dos partidos, né, que mais tem praticado atos de corrupção dentro desse país.
Natálio Arruda.
Olha, nós podemos ver essa maneira de chegar ao poder a qualquer custo, né? Isso um dia ia sair o tiro pela culatra. Vocês têm uma ideia, o Pedro Corrêa, hoje, né, já com a idade avançada, está na situação que está. Não só é o Pedro Corrêa que está nessa situação, a família por inteira, né? Por inteira. Diga-se de passagem que essa política, nós sabemos, Silvio, que muitos praticam essa política por aí afora, né? Na maioria, comprando voto, distribuindo isso, distribuindo aquilo. Haja vista, a gente está vendo agora, para o cara ser candidato a vereador, se ele não tiver 300 mil por aí, ele nem entre na jogada, nem entre. Aí tem gente que diz, eu conheço a área, tem gente que diz, mas um vereador ganha 7 mil reais. Mas olha, quando o cara entra, aí faz logo uma antecipação, como os velhos fazem na aposentadoria dele.
Empréstimo consignado.
Com um empréstimo consignado, aí fica os 4 anos, Ralf, sem ganhar nada e o povo na porta, batendo bem cedo, meio-dia e de noite. Aí, diga-se de passagem, quem for um homem sério, me desculpa aqui os que estão me ouvindo, quem for um homem sério, hoje em dia está muito difícil de entrar na política, porque não tem respaldo financeiro. E acontecem essas coisas todas, né? Quantas pessoas aí, quantos Pedro Corrêa não vai aparecer de agora por diante? Na justiça, né? Tem gente que diz, aí tem gente que às vezes eu estou num bairro e o cara diz, não, fulano é preso, mas solta logo. Entre na boca. Eu conheço a fazenda de Pedro Corrêa. Você vê, já está agregada pela justiça, já está penhorada. E outros bens e outras coisas mais. E que valeu a pena tudo isso? Valeu nada. Um homem que é um médico, que ele tem trabalhado na sua função, Ralf, na vida dele, eu tenho certeza que ele hoje estava tranquilo. Estava tranquilo juntamente com a família do Pedro Corrêa. Olha, isso vai dar em cabeça de gente. Né? O Brejo da Madre Deus parece que não tem só, de maneira nenhuma, com a política. E respinga aqui no nosso distrito de São Domingos, né? Que do tamanho de uma cidade, que de cidade nunca passa, por causa que os políticos não deixam. Uns querem, outros não querem. Vai para lá e vem para cá e nunca sai do papel. E a população lá trabalhando sem ninguém ajudar. Tem apenas o vereador Hilário que vive naquela batalha toda, naquela luta toda. Se você chegar na casa de Hilário, dá até pena. Porque tem gente que pensa que Hilário é rico. Pobre de Hilário, você chega na casa dele, a mulher trabalhando, ele próprio, lutando por São Domingos e não pode fazer nada. Não pode. porque o Hilário, o saláriozinho dele vai ao beleléu. Então, político sério é assim. É, político sério é assim. Ninguém vê uma casona de Hilário, uns carrão, nada. Então, o brejo da Madre Deus está à mercê. E vai demorar muito, viu, Silvio? Vai demorar muito chegar um político de bom agrado no brejo. E que bote também a mão por São Domingo. E o povo de São Domingo, olha, é um povo trabalhador, Carlos Lisboa. Tem indústria lá, tem tudo, supermercado, tudo tem em São Domingo. Falta um apoio político, até próprio do governo do estado. Né? Deveria ser mostrado aquela coisa toda que tem em São Domingo, para ver se alguém lutava junto ao vereador Hilário pela São Domingos. Então, olha, o que estamos vendo é que o Pedro Correa, eu acho que ele vai para aquela delação premiada, né? É um nome bonito que inventaram. Esse nome resolve o quê? Vai só descobrindo, vai para cá e vem para lá. O povo é quem perde com isso. E o distrito de São Domingo e o brejo da Madre Deus a ver navios. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Eu só digo uma coisa aqui. O crime não compensa. Ralf lá, pode vir rios de dinheiro, mas o crime não compensa. Pois não, Ralf. Fique em casa limpando o mato de inchada, mas seja um homem de qualidade.
É, Silvio, o Pedro Correa realmente ele tem se superado quando a questão é envolvimento com coisas ilícitas, né? Já não bastava o mensalão, já não bastava, como bem disse Natália, um médico, é um homem já não tão novo, né? Tá preso porque roubou dinheiro, e aí esse pode dizer roubou, porque foi condenado, transitado e julgado, né? Com a questão do mensalão.
Tristeza da família.
É, e aí, depois vem o Petrolão. Pedro Correa está também envolvido nisso. E agora um novo escândalo, né, que aí toma uma proporção nacional ontem à noite, passando no Jornal da Globo, é quando o Pedro Correa recebe a denúncia da compra de votos também. Um funcionário dele, né, delata o esquema de compra de votos também. Quando você percebe que uma pessoa seguidas coisas erradas, você percebe que ela deixa a coisa ficar frouxa. Porque pega os documentos de um ilícito e guarda. Isso é um sinal claro de uma recorrência, que aquilo não aconteceu uma vez. Aquilo aconteceu várias vezes.
E segurança de que não vai acontecer nada, ninguém vai descobrir.
Exatamente, né? Porque se fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido, logicamente eles teriam corrido e tentado queimar todos os tipos de provas que tinham acontecido. Mas, como você disse, a certeza que não iria acontecer nada com ele e a recorrência disso ter acontecido, ele simplesmente guarda o documento do ilícito, guarda a prova do crime.
Ele fingia nos compromissos que a Globo sempre estava com ele na mídia, olha, até dizendo graça. Até dizendo graça.
Faz errado e ainda diz graça. Então,
realmente, desgraça.
Com a população. Desgraça. Faz errado, ainda desgraça com a população. E eu tenho certeza que na hora que ele disse isso, muitos aplaudiram. Essa é a grande tristeza. Agora, eu queria me reportar propriamente à nossa querida São Domingos, que realmente Natália tem toda a razão. Parece não ter sorte. Porque depois de sair todas essas questões do prefeito Edson, entra depois uma eleição para prefeito de novo, e aí as fora ganha, e depois a justiça eleitoral tira as fora, e doutor Edson volta agora, se tem a denúncia que para ganhar a primeira eleição, doutor Edson comprou votos. Se essa denúncia aqui for constatada, Lisboa, e for julgada antes do fim do mandato de doutor Edson, sabe o que, é que vai acontecer? As fora vai voltar para a prefeitura. As fora vai voltar para a prefeitura do Brejo de novo. Então, não tem condições de uma cidade dessa desenvolver. não tem condições de uma cidade dessa fazer com que as políticas, as políticas públicas, as políticas de gerenciamento, elas se desenvolvam, Silvio. Vai ficar sempre nessa. Agora, parte disso aqui, e aí eu tenho um carinho todo especial pelo Brejo e pro São Domingo, mas parte disso aqui é culpa de parte da população. É culpa de parte da população. A população de São Domingos e de Brejo é a população que, quando as fora ganha alguma instância na justiça, sai para a rua para soltar fogos. E quando o Dr. Edson ganha alguma instância na justiça, sai para a rua para soltar fogos. O Pedro Corrêa, um homem que tem um passado totalmente enlameado por corrupção, mas veja como ele ainda comanda a política do Brejo. A filha é vice, a outra não sei o quê, ele não é mais deputado porque está preso, porque se tivesse conseguido ser candidato, não tivesse preso e tivesse conseguido ser candidato, quem aqui tem dúvida que Pedro Corrêa tinha sido eleito? De maneira nenhuma tinha sido eleito. E a grande decepção hoje a grande decepção, depois do Petrolão, a decepção da política brasileira é que a gente saber de um ajuntamento de tanta gente perversa no PP. É, tem muita gente de perversa no PT também, que se esperava que pelo o passado ideológico e pelas lutas ideológica e pela questão social não fizesse o que fizeram quando chegaram no governo. Agora, no PP está demais. No PP, que Paulo Maluf vem dizer, está vendo? Paulo Maluf é quem vem dar um grito no PP e dizer que só quem não está envolvido é ele.
E aí o mais grave disso tudo, Ralf, Silvio, Leon, Natálio e ouvintes, é que o povo do Brejo, né, e o povo de São Domingos, eles leem blog, eles escutam rádio, né, eles assistem televisão, mas insiste naquilo que você coloca. Quando tem uma situação favorável, entre aspas, para o Asfora, então vamos soltar fogos, vamos comemorar. Quando tem uma situação favorável para o Dr. Edson, então vamos também comemorar e soltar fogos. E Natália faz uma colocação que o pessoal do Brejo ainda não teve, assim, não apareceu um político lá, eu não sei qual foi o termo que você disse, foi decente, não sei, coisa do tipo, né? Mas tem pessoas decentes no Brejo, mas infelizmente o eleitor do Brejo ainda não abriu os olhos para essa situação. Uma pessoa, por exemplo, decente no Brejo, não querendo aqui menosprezar um outro decente que tenha, homem ou mulher, mas o Hilário é uma pessoa decente, até que alguém nos prove, que alguém nos prove o contrário, mas o pessoal prefere optar, não é, por Dr. Edson, por ser um médico, não é? Optar por Roberto Asfora, que é um homem de muito dinheiro, não é, de posses, etc., né? Em detrimento de uma pessoa que é da comunidade, de uma pessoa que tem toda uma luta política, tem toda uma luta social e poderia fazer bem mais diferente do que esses dois que acabam de
encerrar. Só para eu encerrar, Silvio, eu queria que o pessoal de São Domingos, quando tem um ganho, um êxito para Roberto, eles comemoram, uma parte comemora, quando tem para Dr. Edson, outra parte comemora. Eu queria mesmo que vocês esperassem para comemorar quando o sucesso, o êxito, fosse da população. Aí seria diferente. Agora, o que a gente está vendo é as duas alas políticas brigando na justiça e o povo cada vez mais perdendo, Silvio.
Leone Souza?
Olha, Silvio, essa situação de Pedro Corrêa só tende cada vez mais a se agravar, né? Pedro Corrêa condenado pelo Mensalão, né? Foi comprovado que se apropriou de recursos de forma indevida, né? E foi condenado pela justiça, transitado e julgado, como o Ralf bem frisou, e já respondia a essa condenação na penitenciária de Canhotinho. E agora é Pedro Corrêa, seu nome envolvido mais uma vez na Lava Jato, e em quebra, né? E de quebra trazendo também a eleição de 2012 da prefeitura, que tem Dr. Edson e tem sua filha, Sim, como vice-prefeita.
Leandro, Silvio, se a moda pega, for procurar em eleição, quem dá saco de cimento, quem dá porta, quem dá jumento, quem dá bujão de gás, quem dá bode para fazer uma festa, quem dá cerveja, meu filho,
Vai escapar, quantos?
Nenhum.
Tem uma, então, tem uma cidade aqui verdade... próximo da gente que dá até o 11 da praia. O 11 para ir para a praia, eles chamam. É mesmo, perto da gente aqui.
Então, na verdade, o que a gente vê, a situação de Pedro Corrêa é tão grave e tende cada vez mais a se agravar, que agora também há uma grande possibilidade dele botar em jogo também a eleição de 2012, valendo salientar que o doutor Edson já está nesse mandato por força de liminar, né, de julgamento e ainda não julgado na sua totalidade, todos os recursos que houve daquela primeira denúncia do grupo de Roberto Asfora, que foi justamente uma festa na fazenda de seu Pedro, do São João de seu Pedro. Olha para você ver como é um
embrólio todo. É o São Pedro de seu Pedro.
O seu Pedro, é o São Pedro de seu Pedro, na fazenda de Pedro Corrêa. Ele já responde, né? O doutor Edson já está sobre uma liminar na prefeitura, e tomou de novo a prefeitura de Roberto Asfora por conta disso. E agora vê mais uma vez seu Pedro Corrêa tendo a possibilidade de levar para a lama novamente essa eleição de 2012, quando o seu assessor, o seu funcionário, diz que tinha a prática da compra de votos. Ora, se tinha a prática da compra de votos, vai ser mais um problema para doutor Edson poder tentar desenrolar para que isso não pegue. Agora, vamos analisar mais claramente e friamente. Olha a situação hoje em rede nacional do Brejo da Madre de Deus. Recentemente, o vereador Hilário Paulo fez algumas denúncias aqui sobre Roberto Asfora, gravíssimas, que envolve milhões e milhões de desvios de recursos, uma série de coisas que, segundo ele, já está sendo investigado pelo Ministério Público.
Em relação a transporte, né?
A transporte. Aí você olha para o outro lado agora, tem o prefeito atual, né, que pode ser incriminado através de um funcionário de Pedro Corrêa nessa delação toda, que também houve compra de voto para doutor Edson chegar à prefeitura. Isso aqui, falas, né, e denúncias feitas por funcionários de Pedro Corrêa. Se é verdade ou não, a justiça é quem vai ter que comprovar através dessas investigações, e quem o denunciou vai ter que provar. Então, olha a situação do Brejo. Um grupo briga para voltar para o poder, mas tem uma denúncia nas costas que também caracteriza corrupção. O outro, para se manter no poder, está sendo denunciado também em atos corruptos. Olha a situação do povo do Brejo da Madre de Deus. Em quem vocês vão ter que acreditar nas próximas eleições? Então, a reflexão que a gente pode fazer disso tudo, isso é a minha análise, né? Pedro Corrêa, durante muito e muito tempo, comandou, de fato, a política também do Brejo da Madre de Deus. Não adianta negar, né? Pedro Corrêa colocava deputado, tirava deputado, bancava candidaturas e desbancava. A verdade é essa, todos sabem dessa situação no Brejo. Então, o que é que, de fato, a população vai ter que refletir? Ora, no Brejo da Madre de Deus, existem políticos que merecem uma oportunidade, que merecem uma chance para realmente tentar fazer diferente. Foi citado aqui não só o nome de Hilário, mas é um nome que a gente tem hoje uma referência pela luta que Hilário tem travado pelo Brejo da Madre de Deus, mas eu acredito também que tenha outros nomes também que pode compor com Hilário e fazer as mudanças necessárias na questão política que o Brejo precisa.
A gente aqui, né?
Em Santa Cruz, né? E a gente tem mais proximidade.
Procura, né? Então, eu estive lá na reunião, gostei da reunião.
A população precisa, de fato, ver isso. Porque o Ralf lembrou bem, Carlos Lisboa também mencionou, o que, que a população do Brejo tem comemorado. Uma vitória na justiça de Roberto Asfora é motivo de festa. Uma vitória de doutor Edson na justiça é motivo de festa. Ora, população, vocês têm que comemorar quando o saneamento da frente da casa de vocês for saneado. Quando o calçamento passar na frente da casa de vocês, aí é motivo para giranda. Quando a escola for construída no bairro que precisa, aí é motivo de comemoração. Quando a creche chegar para seus filhos poderem ter um lugar para ficar, aí é motivo de comemoração. Quando a máquina passar nas estradas, uma desgraça às estradas da zona rural, aí é motivo para comemorar. Agora, comemorar vitória na justiça de um ou de outro, vocês estão vendo que, infelizmente, esses dois grupos políticos do Brejo estão enlameados, né, em
corrupção.
9:40, 9:40, para a gente, por intervalo, trazer uma notícia aqui sobre a dengue, sobre essa epidemia. Diz que casos de dengue aumentam 423% em Pernambuco. 26 cidades vivem uma epidemia de dengue. 26. E as cidades que estão, os 26 municípios epidêmicos em Pernambuco são Recife, São José do Egito, Pedra, Itapetim, Venturosa, Sanharó, Goiânia, Condado, o Arquipélago de Fernando de Noronha, Iguaraci, Surubim, Itaquitinga, São Bento do Una, Belo Jardim, Calumbi, Betânia, Toritama, Buenos Aires, Iati, Lagoa do Carro, Limoeiro, Manari, Vertentes, Vitória de Santo Antão, Ingazeira e Santa Cruz do Capibaribe, tá no G1. 9:41, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate. Olha, uma empresa de gás está selecionando vendedor de gás que seja habilitado, viu? Que tenha ou não experiência, né? Você vai trabalhar com carteira assinada. É a pessoa que for trabalhar nessa empresa fazendo entrega de gás, vai receber a moto da empresa para fazer esse trabalho, tá? E terá direito a salário, mais 30% mais comissão. Então, se você está interessado em trabalhar nessa empresa para fazer entrega de gás, deixe currículo aqui na Polo FM. Olha, a promoção da semana da Casa dos Ovos: margarina puro sabor 3 quilos, 13,49. Coca-Cola 2 litros, o pacote 29,50. Hambúrguer Perdigão, a caixa 15,99. Coxa e sobrecoxa, R$4,99. Casa dos Ovos e Frios Canaã, na rua Capitão Pedrosa, 347, São Cristóvão, 3731-4080. Restaurante Real Bistrô, aberto todos os dias a partir das 11 da manhã até 3 da tarde, com cardápio que vai realmente agradar todos os paladares, né? Tem diversos tipos de carne, né? Uma culinária completa também oriental. Então você vai, né, a partir das 11 horas até 3 da tarde, de segunda a quinta-feira, sexta, sábado e domingo, funciona também à noite, oferecendo, além de toda essa culinária que a gente falou, além de todo esse cardápio, também tem massas de uma forma geral, inclusive pizza, tá? Com a gente também o supermercado Tibúcio, açougue mais completo do Tibúcio, tem costela de boi por R$7,49, arroz mariano R$1,99 também no Tibúcio, feijão carioca legal R$3,59, Augusto Nestlé, a garrafa R$0,99, e tem também uma padaria completa com pão quentinho todos os dias no Tibúcio, o número 1 da cidade. Diga, Natália.
De ovos.
Sim.
Aí meu avô, ele emprestava um dinheirinho.
É piada?
Não, é verídico.
É verídico?
Verídico, tá. É uma história.
Uhum.
E ele emprestava um dinheirinho a Pedro do Gabriel para ele comprar ovos.
Sim.
Aí ele saía num burro, montado no meio, com dois caçoados, um de um lado e outro do outro. E enchia de ovos, né? Comprava, tomou o dinheirinho a juro. Aí, quando ele foi chegando na casa de uma pessoa para comprar ovos, o cachorro partiu de lá, o burro enterrou dos pés, virou a carga com ovos, ele e tudo. Chega, ficou derramando os ovos, né? Aí meu avô ia chegando e disse, eita, lasquei. Aí ele olhou para o meu avô e disse, um padre Natalio, não se preocupe que ainda vai dar um lucrinho.
Piada ruim.
Ô, Silvio, deixa eu falar em coisa séria agora. O doutor Silvio Sabalos, ele perdeu a chave do carro dele, certo? A chave é de um carro, deixa eu ver qual foi o carro aqui.
Um carro papapá? Então pronto, daqui a pouquinho.
A chave, ele perdeu a chave de um carro. Próxima, ali nas proximidades do Bonanza, viu, Silvio? Ali nas proximidades do Bonanza. E aí o chaveiro que está no carro é o chaveiro em comemoração aos 100 anos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? Então, quem achou, ligar para o 9994-1856, que será bem gratificado.
É de um carro papapá.
É. Agora, veja só, a chave só vai servir, é um Siena.
Ah,
a chave
Siena, é de um Siena. Pronto, tá.
Então, a chave, primeiro, a chave só vai servir para o doutor Silvio. Sabala, né? E depois ainda você vai ser bem gratificado. Então ligue para o 9994-1856 ou deixar aqui na rádio. E outro aviso que eu queria dar rapidinho é o seguinte: tem muita gente reclamando, Silvio, da questão do trânsito ali na escola Santo Antônio, principalmente nos dias de feira.
Verdade,
o que é que acontece na segunda-feira? Os professores, Carlos, os pais chegam para pegar os filhos.
Ou para levar.
Ou para levar, param o carro na via, na rua, no meio da rua e fica o trânsito. Disse que ontem, eu recebi informações que ontem o trânsito foi lá para perto da rodoviária. Porque os pais parando em frente ao Colégio Santo Antônio. Então, a Guarda Municipal, os guardas municipais, que eles possam...
Agora, isso acontece muito na escola, viu? Os pais, eles não querem, por exemplo, parar onde tem espaço não estacionar normal.
Exato.
Né? Isso acontece, eu vejo muito, observo muito isso aqui também. Porque vai pegar o filho, né? Aí tem que parar em frente à escola, tem que ser, né? Tem que ser em frente à escola. Não tem vaga, para no meio da rua. Existe uma lei que permite que o pai pare no meio da rua porque vai pegar o filho?
Aí tem dois problemas. Primeiro, o problema do trânsito, que não pode parar no meio da rua. E segundo, quando o pai não desce do carro e vai pegar na mãozinha do filho para botar ele dentro do carro de novo, porque subentende-se que ele é pequeno, né? O menino deve vir só e aí ir para a via pública só o que a Natália acabou de dizer.
Perigo também para a criança,
perigo de ocorrer um acidente. Então, principalmente, esse problema está se dando principalmente ali em frente à Escola Santo Antônio. Então, a Guarda Municipal, por favor... vê lá como é que faz para dar uma ajuda nessa questão aí da escola, das escolas como um todo e principalmente ali das
pois
escolas.
Pois é, então, sendo interessante, agora porque orientaria,
exatamente,
né? E aí resolveria essa questão. 9:55, Cacau Show continua com a promoção de Páscoa, todos os produtos com 50% de desconto. Vai lá aproveitar todos os produtos de Páscoa ainda que se encontram, são poucos, né? Na Cacau Show com 50% de desconto. Igual a gente também, Laboratório Patrícia Braga, exame para detectar dengue, exame para detectar chikungunya, né? Você faz lá no laboratório da doutora Patrícia Braga. Bom, deixa rapidinho aqui os torpedos. Bom dia, Silvio. Na feira de fruta, na segunda, tem dois homens com jaqueta com nome da prefeitura cobrando estacionamento. Se não paga, eles ficam bravos. Ah, tem isso também, é? Então seria interessante também. Aí é que há uma necessidade também da Guarda Municipal. Diz que pessoas com a jaqueta dizendo que é da prefeitura, né? Cobrando estacionamento. Então tem que verificar isso aí, viu? Olha, a Maria Silva, ela tem facção em casa, tem máquinas overlock, goleira e reta. Overlock, goleira e reta. Qualquer peça ela pega, tá certo? Maria de Fátima, ligue 9330-9528. A Rosa Maria está precisando de emprego também, ela é doméstica. Se você está precisando de uma doméstica, ligue 89456285. Daqui a pouquinho a gente traz mais torpedos e WhatsApp aqui.
Abraço para o nosso amigo Rômulo de Zé Dedes, que está lá com rádio ligado a toda a altura.
Rômulo, abraço, Rômulo.
E Júnior de Zé do Angico, que estão lá ouvindo o programa.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente tem...
Tem o meu comercialzinho.
Tem o seu comercial, é?
Aqui a pouco.
Né? Tá bom. 9:56, da Folha de São Paulo, estimulado por pesquisa sobre impeachment, o PSDB encomenda ação penal contra Dilma. O PSDB pediu que Miguel Reale Júnior, ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, elabore uma ação penal contra Dilma Rousseff pela pedalada fiscal que o governo realizou em 2014. Se for julgada pelo Senado por crime de responsabilidade, a presidente poderia sofrer impeachment. Os tucanos resolveram agir embalados pela pesquisa Datafolha, que mostrou que 63% apoiam a abertura de processo contra Dilma. Reale ainda analisa o caso para ver se há viabilidade jurídica. O partido quer embasar a ação em pareceres de auditores e do Ministério Público junto ao TCU, que apontam que o governo descumpriu a lei de responsabilidade fiscal ao adiar repasses a bancos públicos para melhoras das contas em 2014. Depois da queda significativa de público nos atos de domingo, parte do Tucanato avaliou que, se o partido não for ao ataque, perderá o time, repetindo a trégua que deu a Lula após o Mensalão em 2005. diante da nova diretriz do PSDB, o encontro de Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso, previsto para esta terça-feira, foi adiado. Aécio Neves convenceu Fernando Henrique de que uma coisa seria conversar com o presidente do PMDB sobre reforma política. Outra, bem diferente, seria se encontrar com o articulador político de Dilma e passar a ideia de um pacto de governabilidade. Bom, então, o Aécio, inclusive, né, fez essa... conseguiu adiar esse encontro de Fernando Henrique com o Michel Temer, e o partido está preocupado, né, com essa questão de diminuição, né, de público nos atos de rua, como aconteceu agora dia 12, que diminuiu em torno de 80% comparando com o dia 15 de março. Então, né, para evitar que a coisa, né, contra o governo esfrie, então, né, como nas ruas não está havendo mais aquele tumulto todo, aquele fora de uma quantidade maior de pessoas que esperava, né? Dia 15 se deu 2 milhões e meio, então esperavam um público maior agora no dia 12. Como não aconteceu, como diminuiu, então o PSDB vai ao ataque e encomenda então a Reale, a Miguel Reale, né? Faz então encomenda essa ação penal contra a presidente Dilma. Pois não, Ralf?
Ô Silvio, só...
Permita, pois à não. Vontade. Eu gostaria que, se possível, você consultasse aí essa pesquisa, que me parece, se eu não estou ligeiramente enganado, que esse 63% a que se refere aqui o blog do companheiro Ney...
Não, isso é da Folha de São Paulo.
Mas não foi publicado no blog dele?
Não. Isso aqui é Folha de São Paulo.
Não, sim, mas é uma publicação no blog dele da matéria
não,
da Folha.
Não, daqui é a direta da Folha.
Direta da Folha?
Direta da Folha, que é 63% do próprio Datafolha.
Eu estou aprendendo, inclusive, com você. Mas, de toda sorte, consulto, porque me parece que esse 63% se diz respeito às pessoas que estavam nas ruas no combate à corrupção. Me parece que 13% é o percentual de pessoas que são favoráveis
à... Entendi, porque a pesquisa foi feita, tem um número mesmo que de encomendado dentro daqueles que participaram, que dá esse percentual de 63%. A Folha não deixa claro aqui, né?
Justamente,
mas parece que não é global isso, não, né?
Na pesquisa colocada... Natália, faça silêncio, por gentileza. Não atrapalhe o processo. Porque na pesquisa tem correlação a pesquisa, ela trata de um quesito com relação à corrupção, com relação ao impeachment da presidente Dilma, com relação ao governo da presidente Dilma e com relação ao PT. Então são esses aí os quesitos da pesquisa.
Pois não. Tudo bem. Pois não, Ralf?
Eu também comum com a ideia de Lisboa, porque eu vi, eu não lembro dos números, quais são, mas 63% sobre o impeachment não é. É fracionado, esse 63 é fracionado, uns contra a corrupção, outros a favor do impeachment, outros contra o PT e outros contra...
Se acredita que a Dilma sabia dessa corrupção.
Exatamente, então é fracionado esse número aí, mas, bem, exatamente. Silvio, eu só queria primeiro fazer uma menção aqui, que esse Miguel Reale Júnior aqui é filho de um dos maiores doutrinadores de direito do Brasil, foi falecido há poucos anos, né? O Miguel Reale, que é pai da teoria da tridimensionalidade. Né? Então, é um grande jurista que deve fazer essa peça processual contra a presidente Dilma Rousseff, que eu acho que é um direito que o PSDB tem. Agora, sinceramente, eu vou dizer o que eu penso. O chororô do PSDB está ficando feio. Está ficando feio. Eu não sei se por quê. O PSDB chegou a sentir o gosto da vitória, porque todos sabem que até uma certa porcentagem, a mais de 90% de urnas apuradas, o PSDB ainda estava na dianteira, o Aécio Neves ainda estava na dianteira, e sentindo esse gosto da vitória, não tem como engolir a derrota, mas isso para mim é um chororô. Tá aí, as manifestações são válidas, quem quiser protestar contra a presidente é válido. Agora o PSDB, a todo momento, querendo entrar com ações judiciais para tentar anular um processo, né, que foi constitucional, e anular uma pessoa que foi constituída pelo povo, o poder que Dilma tem hoje emanou do povo nas eleições de outubro. Isso é um fato que o PSDB tem que aceitar, inclusive eles fazem críticas severas ao governador de São Paulo, o Alckmin, que não entra nessa onda. que não, não sei se vislumbrando ser candidato a presidente, mas a verdade é que ele não entra nessa onda. Mas aí eu vou para outro tocante. Eu vou que as ruas, pelo que me parece, também pedem, além da a corrupção, a questão da corrupção de fora Dilma, de fora PT, as ruas também pedem uma reforma política. E aí o articulador político do governo vai se encontrar com um ex-presidente da República, e aí quando o AS simplesmente pede para o Fernando Henrique não ir. Veja só, qual é...
O tema era justamente essa questão, reforma política.
Reforma,
né?
Política,
o tema de Michel Temer,
exatamente.
O encontro é para pedir justamente a Fernando Henrique que interceda, né, com os seus para que apoiem a reforma política.
A reforma política, inclusive, Silvio, em alguns países, em algumas democracias, se tem até um conselho de ex-presidentes. Os ex-presidentes formam um conselho para ajudar em questões como essas. O Lula vai ser acionado, o Fernando Henrique foi acionado também pelo Michel Temer, e aí eu pergunto, qual é a verdadeira intenção de Aécio? Qual é a verdadeira intenção do PSDB? É realmente a reforma política? Ou é tumultuar o processo e querer simplesmente ganhar uma eleição daqui a 4 anos? Porque se a intenção de Aécio fosse a reforma política, ele deveria apoiar o fato de Fernando Henrique poder ajudar de alguma maneira com essa reforma e não tentar travar. Tentar travar o Michel Temer, quando se mostra muito habilidoso, principalmente com a questão da articulação política, foi um acerto que o governo, fazia tempo que o governo não aceitava. Ultimamente ele acertou em 2 nomes, para mim, o da educação, o ministro da educação e o ministro da articulação política, porque, na verdade, Dilma não tem o jogo de cintura necessário com o Congresso e com o Senado, e o Michel Temer tem sobrando, então foi 2 nomes acertados. Agora, fica aí minha pergunta, a minha indagação. O que é que realmente o PSDB quer? O que é que realmente a Aécio quer? É que o Brasil melhore ou é que eles cheguem ao poder?
Bom, só para que o companheiro pediu aqui, essa pesquisa Datafolha foi divulgada na tarde de sábado, não foi pós-protesto, foi uma pesquisa que houve no sábado, né? Coincidentemente aconteceu essa pesquisa antes dos protestos, né? Foi no sábado, que mostrou 63% dos entrevistados apoiariam a abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma, a partir do que foi revelado até o momento na Operação Lava Jato. Então a pesquisa foi no sábado. Agora teve uma outra que foi
feita no protesto,
especificamente com os que protestavam nas ruas.
Protestavam, que aí é aqueles números que a gente...
São outros números aí. Confundiu. Pois não, companheiro?
Olha, veja bem, é uma situação extremamente delicada essa questão PT, governo e seus aliados, e oposição capitaneada pelo PSDB. Verifica-se uma divisão do ponto de vista político dentro do PSDB. Há aqueles que querem um processo mais político, um processo de um pacto de governabilidade, não é coisa do tipo. Haja visto a ida do próprio Fernando Henrique para conversar com o Michel Temer, que apesar de eu não ter simpatia política alguma por ele, mas ele tem habilidade muito mais política, tem habilidade política muito mais do que o ministro de articulação política da Dilma, que diga-se de passagem, até na troca de ministro o governo se embaralha todo, que o homem se embaralhou nessa troca aí do PEP pelo pelo Michel. E aí percebe-se que existe dentro do PSDB aqueles que querem a derrubada da presidente Dilma a todo custo, inclusive dar uma celeridade a esse processo de derrubada da presidente Dilma através de impeachment, né? Que eu acho que as coisas elas devem caminhar no seu devido tempo. Eu acho que o correto no momento seria uma articulação para um pacto de governabilidade nos marcos do neoliberalismo capitalista, não é? Que o PT aderiu a ele desde o primeiro governo do Lula, né? Aonde se dá um pedacinho das migalhas do bolo aos pobres, aos trabalhadores, mas os ricos continuam com a fatia maior. Mas aí dentro desse contexto, em nome da governabilidade, em nome da população não ter mais prejuízos, né, do que ela vem tendo, o pacto da governabilidade seria uma questão mais conveniente, seria uma questão mais mais positiva e mais salutar nesse momento. E aí, dentro do transcorrer do processo, na medida que fosse aparecendo indícios concretos, né, que levassem, por exemplo, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, não do ponto de vista da vontade política de Aécio, né, porque apesar da Dilma ter tido uma votação expressiva à frente do Aécio é muito pequena, né? E aí somando-se com os votos nulos e somando-se com os votos em brancos, aí a inexpressividade torna-se maior ainda, mas ele se apresenta como uma pessoa insatisfeita com a derrota. E a gente tem que acatar a derrota, a gente tem que acatar tem que acatar a derrota, tem que acatar a vontade popular. Agora, isso significa, não significa dizer, companheiro Ralf, que dentro desse contexto de vontade popular, havendo de forma comprovada, havendo um fato concreto ou fatos concretos determinantes que requeram um pedido através do remédio jurídico do impeachment da presidente Dilma, aí sim, aí deve ser feito tranquilamente, mas não da forma de como vem se tratando. E aí, diga-se de passagem, né? E aí, repito, é um pedido de impeachment, é uma preocupação com a corrupção do ponto de vista, do ponto de vista parcial. Né? Porque aí seria interessante, né, tratar essa questão da corrupção, tratar essa questão de uma possibilidade de impeachment por má gestão ou por improbidade administrativa com relação à questão do uso do dinheiro público e até com relação também à questão, como se coloca aqui, dos extrapolamentos dos limites da lei de responsabilidade fiscal, etc., agora fosse colocado para todos. Né? Fosse colocado para todos. Aí o Aécio fica fazendo uma reclamação, Aécio fica à procura de uma situação na qual ele vivenciou e fez as mesmas práticas políticas. Né? Fez as mesmas práticas políticas. Há também de se convir que dentro dessa situação, se você pegar os governadores, sobretudo do estado do aquele está numa situação bem delicada, me refiro, do Paraná, né? São situações. São situações proporcionalmente diferenciadas do ponto de vista, porque, obviamente, o volume de recursos, o volume de atividades administrativas, públicas, etc., do governo federal é infinitamente maior do que o de qualquer estado, né? Mas as situações concretas são parecidíssimas. E aí ninguém trata de um impeachment com relação a essas figuras, ninguém trata, por exemplo...
E que já houve manifestação lá também pedindo impeachment de Beto Richa.
Uma série
de categorias declarando greve, né?
Justamente, declarando greve contra o Estado, né? A falta de, a irresponsabilidade fiscal do Richa é uma irresponsabilidade fiscal descomunal, né? E aí então não se trata dessa questão de forma imparcial. E aí não se tratando dessa questão de forma imparcial, aí então o que é que acontece? O movimento contra a Dilma, né? O movimento contra a Dilma e contra a corrupção, ele vai perdendo os seus efeitos, porque as pessoas que estão nos movimentos lá em defesa da utilização correta para com o dinheiro público, começam a se afastar, porque percebe-se que é uma coisa, como é que você coloca, você dá um nomezinho aí, um protesto seletivo, é uma medida de impeachment seletiva, é uma medida de representação jurídica também seletiva e assim por diante. Muito embora que eles possam até conseguir alguma coisa dentro desse contexto, até porque o Miguel Reale Júnior é um jurista renomado. Agora, obviamente, ele vai se desbruçar nessa questão e vai dar esse encaminhamento se houver, de fato, questões concretas. Não quer dizer que não existiram, né? Porque como o Natália estava colocando aí há pouco, né? Na maioria dessas situações, do ponto de vista de eleição, do ponto de vista administrativo, existe corrupção. Graças a todo assim, um processo de mais autonomia que se é dada às procuradorias, e se é dada ao Ministério Público, se é dada à Polícia Federal, sobretudo nessas últimas gestões do PT, as coisas agora estão vindo à tona, não é? Mas isso é uma coisa que sempre existiu e continua existindo de forma muito contundente. Então, isso para mim é uma situação que é preocupante, porque quer se combater a corrupção de forma seletiva, como coloca o companheiro Silvio José.
Pois não, Leone Souza.
Olha, na verdade, Silvio, eu concordo com o Ralf também, com o Carlos, com algumas coisas que já foram ditas aqui. No tocante, uma das coisas que o Ralf bem frisou, essa questão do PSDB. O que, afinal de contas, o PSDB quer?
Inclusive, está crescendo um movimento aí nas redes sociais, hashtag aceita de uma vez. É aceita de uma vez, né? É, aceita de uma vez.
Aceita de uma vez.
É, né? Então, é hashtag. Uma hashtag está então, circulando as redes.
Então,
aí,
na
crescendo.
Verdade, a gente não tem como compreender. Ora, o PSDB teve toda a oportunidade durante o pleito de derrubar o PT. Não conseguiu. Não conseguiu. Agora, o PSDB está tentando criar fatos, criar episódios que venha possibilitar uma possibilidade de tentar derrubar a Dilma. Porque, para tratar a coisa com seriedade, né, com honestidade, como deveria ser, o PSDB tinha que olhar para os próprios governos, seus governos de Estado, tinha que olhar para o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando o presidente também, que não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, e o Congresso teve que voltar atrás e amenizar a situação de Fernando Henrique Cardoso, e o Congresso assim o fez. Quando o Congresso assim o fez com Fernando Henrique Cardoso, ninguém chiou, ninguém criticou, ninguém zombou porque Fernando Henrique não conseguiu cumprir a meta fiscal. Quando Dilma agora em 2014 também não conseguiu cumprir, aí todo mundo chia. Aí todo mundo do PSDB. Todo mundo que não queria ver a Dilma presidente. Então, infelizmente, está ficando uma coisa chata de ver, de discutir essas questões do PSDB. Porque o PSDB, infelizmente, não aceita. Agora, parece que muitos do PSDB de nível nacional deveriam vir aqui para Santa Cruz para a gente aprender um ditado que é dito aqui também. Quando não se aceita alguma coisa, é só se dizer assim, PSDB, aceita que dói menos. Se o PSDB aceitar, vai doer muito menos. E aí se faça um pacto de governabilidade, né? E tentem de fato disputar com o PT ou com o PMDB ou com quer que seja no voto. E possivelmente no futuro vocês voltem a governar. Agora, se voltarem a governar, façam diferente. Diferente do que vocês fizeram quando o governo e diferente do PT, já que vocês acham que está errado. A questão é essa, que o PSDB não está, de forma nenhuma, querendo contribuir, né, com a governabilidade do país. E o PSDB tem que ter a consciência, esses caciques do PSDB, tem que ter a consciência que a Dilma não é eterna. A Dilma não vai ficar na presidência da República pela eternidade. Agora, o país precisa de governabilidade. E aí, para se ter governabilidade, tem que ser situação e oposição. Porque as questões principais que tem que ser levadas em conta é as questões do interesse comum e não as questões de interesse partidário. Até porque ambos já governaram o país, o PT atualmente e o PSDB outrora. Será que o PSDB não passou por essas dificuldades, não consegue lembrar, não consegue olhar para dentro de si os governos do PSDB? A gente viu recentemente o governo do PT que assumiu Minas Gerais agora há pouco, falando da situação que encontrou o estado de Minas. O estado de Minas foi deixado naquela real situação por quem? Pelo próprio PT? Não, foi pelo PSDB. Foi pelo PSDB, então não consegue olhar para dentro de si, mas aí é muito fácil. É mais fácil eu olhar o cisco no olho do meu irmão do que muitas vezes eu tirar uma trave que está atravessada no meu olho.
Natália Arruda?
Olha, o que eu estou vendo é que a política nacional, Leona, é uma nojeira hoje em dia. É uma nojeira. Para você ter uma ideia, a Dilma, presidenta, até agora, nesse mandato, ninguém vê. Aonde é que está Dilma? Ninguém vê uma ação de Dilma, de maneira nenhuma. O PSDB, que fez a safadeza deles no passado, mas eles estão hoje como a oposição. Oposição. E a oposição sempre quer atrapalhar as coisas. Atrapalhar de quem está atrapalhado. Se Dilma estivesse bem, não tinha ninguém querendo atrapalhar ela, não. Olha, nós estamos num país, Ralf, que nem uma dengue pode ser cortada, evitada. O que é que essa presidenta está fazendo também para o nosso povo? Então, gente, é isso que está acontecendo, Ralf. A presidente, o presidente do Congresso diz uma coisa, o presidente do Senado diz outra. Bota o Michel Temer, que já tem o nome Temer, todo mundo Temer, para dizer alguma coisa também, o PMDB, aí está essa cachorrada dentro do país, essa desunião que não vai a lugar nenhum. Isso é uma nojeira, rapaz, isso é uma nojeira. Eu acho que os homens de bem, me desculpem, os homens de bem tá muito pouco no país. Porque ninguém chama os homens de bem, ninguém quer os homens de bem no país. Só quer essa ladroeira que aí está. É Petrobras, agora estourou na Caixa Econômica, Ministério da Saúde, BNDES. A presidente foi eleita, até agora ninguém vê uma ação também, disse que se mandou um pacote lá para o Congresso. O Congresso não respeita também a presidente. Então, Ralph, então Carlos Lisboa, Leone, Silvio José, está muito ruim a gente analisar a política do país. Se nós for analisar, Ralph, direitinho, chega a um fundo de coador de café. Tudo que está ali dentro só presta para jogar por mato. Não serve mais para ninguém.
É assim, a situação é: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se ficar com Dilma, o bicho come. Até porque é, o que o governo tem de despesa e o que o governo tem de arrecadação não cobre as suas despesas. Dilma não fechará a conta sobre hipótese alguma. Ela não fecha a conta. Não é? E aí o interessante disso tudo é que a presidente da República não fecha as contas, não é? Dentro do princípio da lei de responsabilidade fiscal, o Congresso vai lá dar uma ajeitadinha. O Fernando Henrique Cardoso, como o Leone também aqui colocou há pouco, não é? Também não fechou as suas contas dentro do marco da lei de responsabilidade fiscal.
Mas porque ele não fechou, não era obrigado. Dilma também não fechou.
Não, você está correto.
Não vamos
saudar
atrás, não. Sobre o tudo, PT era o santo.
Sobre tudo, era o santo. É o que eu vou lhe dizer. Sobre tudo, o PT é que não deveria fazer isso, porque pregava a ética, pregava a moralidade e tantas outras coisas mais. Né? Então, aí, dentro desse contexto, o governador Paulo Câmara, por exemplo, está aí endoidando com relação à questão...
Mas está dando a cara, ele está indo nos municípios.
Mas está aí endoidando,
tá
dando...
indo.
Justo. Deixa eu terminar, por gentileza. É com relação à questão... com relação à questão fiscal...
Porque a menina aí, né? Foi um protesto. Mostra a cara de Dilma aonde? Aonde você mostra a cara de Dilma?
Mas o que eu quero chegar não é essa
que
questão.
Vocês querem,
escuta,
que se agarre só aquele lá atrás
morreu. Não estou falando lá atrás, não.
Eu aqui tá agora.
Parece que o amigo não escuta direito. Eu, particularmente, quando falo aqui, eu falo dos dois. Eu falo dos dois. E o governo da presidenta Dilma está tão atrapalhado e atabacalhado que até numa troca de ministério ela se confunde, ela se enrola e depois tem que pedir desculpa ao ministro que saiu, que foi o Pepe, para botar esse aqui, o Michel Temer. Mas o que eu quero chegar ao ponto, a primeira questão, é que com relação aos estados e com relação aos municípios, os prefeitos são impedidos de ser reeleitos por conta da questão de não cumprir com o limite da lei de responsabilidade fiscal. Os governadores recebem as suas penalidades e muitas vezes correm o risco de não ser eleito. Agora, o todo poderoso poder central casa e batiza e com esse não acontece nada, porque o Congresso lhe dá respaldo. E aí só para encerrar, me permita. Agora, eu pergunto o seguinte, eu pergunto ao PSDB, né, e aos chefões do PSDB e aos chefões do PT e seus aliados. Suponhamos aqui que tem um impeachment da presidente Dilma, não é? Aí quem é que vai governar o país, por lei, constitucionalmente?
Temer.
É o vice-presidente Temer, que é como você diz. A gente tem que temer o cabra mesmo, porque o cabra também não presta. Aí eu pergunto a esse povo... Aí o próprio PMDB e as suas lideranças, eles dentro desse contexto, o Temer, PSDB e PT, eles seriam capazes de fazer um chamamento a um governo de coalizão... Peraí, deixa eu terminar... a um governo de coalizão com pessoas de respeito, com pessoas que não tivessem políticos, intelectuais, juristas, técnicos, que não tivessem passagem, que não tivessem islamiado, eles não querem.
Desde 21, final do programa, é muito mimimi dos tucanos, assim, da Aécio Gonçalves. Um abraço, Aécio. Deixa eu trazer aqui só rapidinho. Silvio, por que será que a Guarda Municipal só está dando apoio na escola dinâmica? Será porque... Bom, a pessoa que faz essa reclamação, diz que tem essa questão, é bom se verificar. A pessoa está dizendo aqui que só na escola dinâmica que está presente a guarda municipal. Vocês sabem quando vai ser o julgamento do brejo? está na justiça aí, essa questão só a justiça. Um abraço, José. É, que doutores são esses que o prefeito Edson Vieira colocou neste hospital? É, a pessoa aqui, deixa eu ver quem é, final de telefone 9913. É, bom dia, garotos. Gostaria de parabenizar Clodoaldo Barros pela sua brilhante ideia de levar um quadro da escola no dia que o governador veio para Santa Cruz. Está no face dele. Um quadro?
Porque tem um quadro, o Clodoaldo fazia os protestos com um quadro. Uma lousa que ele escrevia e apagava automaticamente.
Bom dia a todos vocês. Realmente preciso urgente de uma guarda municipal na segunda-feira em frente à escola Santo Antônio. Ontem estava intransitável. Fabiano, um abraço, Fabiana. Trabalhei no combate à dengue quase 6 anos. E se não tiver campanha, se não tiver um trabalho intensificado no tratamento, se não educar os moradores para fechar seus reservatórios, a tendência é só aumentar o surto de dengue. É o Júnior Caldino que mandou aqui o recado. Bom dia, meninos. É, mesmo a bela fazenda, já fui muita festa lá, a do Pedro Corrêa. É, ele batia muito no peito e dizia que enquanto eu for vivo, o doutor Edson nunca perde aqui em Brejo. Foi Janaína que mandou aqui o recadinho. Silvio, manda Natália Ruda falar para... Silvio, manda Natália Ruda falar a palavra otorrinolaringologista. Pois não, Natália?
Otorrinolaringologista.
Agora, a soletrando.
Soletrando é complicado isso, irmão. Você quer que eu comece
Júnior
pelo fim ou pelo começo?
Pelo meio.
Pelo meio,
é.
Aí fica mais difícil ainda.
Um abraço aqui também, Silvio. Faça um apelo ao pessoal da limpeza para retirar o lixo da beira do canal ao lado da igreja Adventista. Mais uma vez, a dona Ivone está pedindo aí para o pessoal dar uma passadinha lá na Igreja Adventista, que tem lixo acumulado lá de novo, né? A Dama de Ferro poderia criar o Bolsa Energia, pois está muito caro e daqui a alguns dias o Bolsa Família não dará para pagar nem energia. Marcos do Moda Center. Bom dia, Silvia. Aqui é Adriano. Manda um alô para André, Marinho e todos de Santa Cecília e do sítio Boi Seco, na Paraíba. E a pessoa diz aqui, o Brejo está igual a Cecília, né? Falando dos problemas lá. Natália, quem está dando jumento? Estou precisando de um para levar para o sítio. Você quem é que está dando jumento?
A campanha sempre aparece essas coisas. Jumento, cabra, vaca, boi, tijolo, ripa e outras coisas mais.
Manda um oi para mim, Adriele, do Dona Liga. Um abraço, Adriele. Bom dia para você. Obrigado pela audiência. Bom dia aqui em Poço Fundo, estamos sintonizados. Um abraço aí para o pessoal também de Poço Fundo, pessoal todo aí sintonizado no programa. Bom dia, Silvio, a tradição continua dia 6 na Casa da Criança São João dos Casais 2015. Bom dia, Silvio, uma chance para nós, alunos do Ivone Gonçalves. As muriçocas não nos deixam estudar à noite, o Wellington. Abraço, Wellington. Tá no blog, Agreste, São Domingos teve uma chance de ter um político honesto em 2013. Desperdiçou quando não elegeu Hilário. Uma pessoa que faz uma defesa de Hilário aqui no blog. E outra coisa aqui no blog Agreste, notícia do Gênio Gomes, que é a campanha de Diogo Moraes. Bom, um abraço aí para vocês, tá? Bom dia. Cadê o concurso público dessa cidade? O prefeito esqueceu, me estou cobrando aqui concurso público. E deixa eu ver aqui, Silvio. As pessoas que vão à minha rua me pediam uma vez a festa de final de ano e eu não tinha, pois agora não vai. Não entendi aqui. É Marcela, deixa eu ver aqui. Silvio, o pessoal que vai à minha rua me pediu uma vez a festa.
Deve ser o pessoal que varre a rua. Pediu as festinhas de final de ano.
Deve ser, né? Que varre, né? Porque tem que vai aqui. Que varre a minha rua. Me pediu uma vez a festa de final de ano. E eu não tinha, pois agora não varre mais à frente da minha casa. É isso? É Marcela da Avenida Cesário Aragão.
Avenida Cesário não está sendo varrida?
Uma chance aos pedestres do São Jorge, Augusto. Abraço, Augusto. Bom, final do programa. Se diga.
Lembrando, né? Ferramenta construção.
Construção. Não pode esquecer, não.
Bonanza, né? Tudo para material de construção. Cimento, CP2, CP4, enfim, o que você quiser. Lá em Ferramenta Construção você encontra, né? Com os melhores preços da cidade, da madeira, a ripa, ao tijolo.
Do piso ao teto, endereço certo.
Tudo.
Isso é novo?
Vizinho ao Bonanza.
Muito bem.
Tchau, Silvio. Eu queria só pedir de novo a quem achou a chave de um Siena, né, com um chaveiro.
A zoada do carro.
Aos 100 anos, porque faz alusão aos 100 anos da Universidade Federal Rural, o chaveirinho faz essa alusão.
Eu pensei que ele
é do Dr. Silvio Sabalos. Então, você liga para o 9994-1856.
Tchau, final do programa. Até amanhã. Hoje no programa.
Parecida, sim. Fã do programa, viu?
Um abraço aí. Hoje no programa nós teremos, vamos falar da política do brejo da cidade de Itaquaritinga do Norte. Hoje teremos o vereador Giovanni e também o vereador Batata, né? O Lero não pode estar presente, infelizmente a sua mãe está doente, né? Tá internada, né, a mãe do Lero, mas aí vem Giovanni, né, e também o Batata, que vai trazer informações pra gente dessa questão, esse problema. Conversamos com o Zeca a semana passada e hoje a gente conversa com o outro lado, o lado ligado ao vereador, ao vice-prefeito Lero. Então hoje, meio-dia, no Estúdio 1. Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Rádio Debate, Polo FM.